Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Luís Aguiar Conraria, Nuno Botelho e Nuno Garopa, já a seguir da análise da atualidade em mais um Conversas Cruzadas. A acusação do caso Tancos pode ter consequências nas aspirações do PS à maioria absoluta? Esta é uma das perguntas, é também um dos ângulos para a análise já a seguir, numa altura em que o PS parece em perda. E o líder do PSD mudou de estratégia, atacou eventuais responsabilidades políticas de António Costa. A esquerda, neste caso Tancos, começou por se defender com o clássico "é um caso de justiça, aí deve ficar", mas com alguns também a falarem da não judicialização da campanha. O ex-ministro Azevedo Lopes veio aludir, e cito, à política da justiça. Pelo meio, há ainda os timings do Ministério Público e uma tentativa de envolver a presidência com base em suspeitas sobre o antigo chefe da Casa Militar. Em resumo, é um caso que, no limite, coloca em causa todo o regime, com alegações e suspeitas sobre a conduta do governo, sobre a conduta das Forças Armadas, sobre uma justiça alegadamente politizada e até sombras a pairar sobre a presidência da República. A uma semana das legislativas não é propriamente pouco. Nuno Garopa, boa tarde. Como e por onde começar aí, a partir de Arlington, Virgínia, Estados Unidos, a partir da Universidade George Mason, como é que queres começar? Pelo elemento mais imediato, o das consequências potenciais nas urnas, se é que algumas terá, ou pelo que este caso diz sobre a saúde do regime? A opção é tua, Nuno Garopa. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Eu sobre as consequências eleitorais, ou potenciais consequências eleitorais, deixaria para uma segunda volta, porque na verdade os contornos deste caso relembram, e a forma como isto está a evoluir, lembra um pouco o que aconteceu em 2009 com o tal famoso escândalo das escutas, que acabou por dominar toda a campanha eleitoral, e hoje, a 10 anos de distância, há um certo consenso de que aquilo teve um impacto muito marginal depois nos resultados finais eleitorais, e portanto acho que temos de ter algum cuidado de ir um bocadinho acima da espuma do dia e perceber que as coisas, em larga medida, e podemos ver aliás das intervenções, em larga medida estão alinhadas com aquilo que os diferentes áreas políticas já tinham opinado sobre o caso Tancos. E por isso, antes daí, eu faria dois ou três comentários. Primeiro, gostaria de lamentar que o Ministério Público deduziu a acusação nesta semana. E acho que, de facto, mais uma vez, há aqui coincidências que são bastante negativas para o funcionamento da justiça. É verdade que o Ministério Público argumenta que deduziu a acusação nesta semana porque se esgotava o prazo de prisão preventiva dos arguídos que estão em prisão preventiva. Alguns dos arguídos, dos 23, estão em prisão preventiva. Acontece que esse prazo é sabido há 6 meses e a data das eleições é sabida há 4 meses. E, portanto, se o Ministério Público não tem capacidade de se reorganizar para evitar deduzir acusações em cima de uma campanha eleitoral, alguma responsabilidade deve ser pedida ao Ministério Público. Depois, gostaria de realçar que estamos todos na espuma do dia a discutir o caso Tancos, mas evidentemente isto levanta, como o Zé Bastos estava a levantar, várias questões do foro da justiça, do foro do Estado, do foro do sistema político, todas áreas onde os partidos em campanha não têm propostas nem qualquer projeto de reforma, seja do que for. A justiça penal não funciona, mas ninguém tem projeto nenhum. O sistema político tem uma série de questões complexas, ninguém tem projeto nenhum. E, portanto, estamos a agarrar-nos ao caso para fugir das discussões que deveriam ser elas, sim, próprias de uma campanha eleitoral e de um período de reflexão eleitoral, que é como é que vamos pôr a justiça penal a funcionar, como é que vamos alterar o sistema político, como é que vamos responsabilizar os cargos políticos, e tudo isso está à margem. O que interessa agora é o caso concreto. Em relação ao caso concreto, é evidente que já temos a conversa da presunção de inocência e é evidente que os arguídos merecem toda a presunção de inocência. Contudo, também podemos fazer alguma avaliação política. E o SMS, que é conhecido, tem avaliação política. E parece-me lamentável que o Presidente da Assembleia da República, que representa aquela casa que é a Casa da Democracia, venha dizer que não tem nada a dizer, que venha essencialmente chutar para canto o tal e-mail, que é um e-mail que envolve um deputado e onde se diz que não vão ser contadas determinadas coisas numa comissão de inquérito, onde as pessoas dizem que está a ser contada a verdade. E, portanto, isso é grave. E é grave quando esse deputado é
um SMS, não é um e-mail, Nuno. Desculpa, só corrigir.
Sim, um SMS. É uma mensagem de texto.
Sim, sim.
Que ninguém negou, os visados não negaram, o próprio deputado não veio dizer que é falsa e, portanto, essa mensagem, mesmo que não tenha sido cometido nenhum crime, mesmo que tudo isto seja depois arquivado, revela que, pelo menos, o deputado tinha conhecimento que o ministro sabia coisas que não ia contar na Comissão Parlamentar. E o deputado não só não se coibiu de elogiar o ministro publicamente, como não se sentiu no dever de informar a Assembleia da República que tinha esse conhecimento. Isto é grave e esse deputado é recandidato. Isto leva-me à quarta e última nota, que é...
Nuno, só uma precisão. É o número 8 da lista do PS Porto, o que faz com que seja eleito novamente deputado.
Mas é isso que eu estou a fazer. Será eleito por vontade do povo. Portanto, em democracia, essa eleição está legitimada. Se os eleitores entendem que isto não tem importância para mudar o seu voto, então também não faz muito sentido andarmos com a discussão sobre o regime, a democracia, a ética, o sistema político. Porque isto é uma situação clara em que os eleitores estão uma semana a poder tomar uma decisão. Se os eleitores entendem que isto não tem mais pequena importância no seu sentido de voto, que é uma decisão absolutamente soberana dos eleitores, nós também temos que tirar as consequências que isso acarreta.
Mas, Nuno, à altura em que fazemos este registro, o próprio líder do Partido Socialista ainda não se pronunciou também sobre o futuro do deputado Tiago Barbosa Ribeiro nas listas do PS. Eu pergunto se, do teu ponto de vista, ele deveria abandonar a lista nesta altura.
Parece-me claro que, independentemente das questões legais e do foro da justiça que envolve o caso Tancos, aquela mensagem não está em dúvida de que o deputado, até onde o deputado sabia, estava informado pelo ministro que havia coisas que o ministro não ia contar. Parece-me evidente que o deputado tinha obrigações éticas na Assembleia da República de abordar esse assunto. Não abordou. Portanto, do ponto de vista ético, não entendo como é que esse deputado é candidato a uma reeleição. Parece-me evidente que não pode estar na lista do Partido Socialista. Se o Partido Socialista entende de outra maneira e se os eleitores entendem de outra maneira, então, evidentemente, temos que tirar daí as nossas ilações.
Luís Aguiar Conraria, boa tarde. Por onde começar?
Referiste o sítio onde está o Nuno Garopa, esqueceste de dizer que eu estou em Bragança, aqui de visita ao Instituto Politécnico de Bragança. Portanto, deixa-me aqui dizer isto para dizer que...
Cumprimentos para Bragança.
Que a Renascença tem... Serão entregues.
A omissão foi propositada...
pelo país e pelo mundo.
A omissão foi propositada para...
Aliás, não só pelo mundo, como também pelo país. As minhas reações são semelhantes às de... Às Nuno Garopa, quer dizer, não vejo muito como contestar o que ele disse. Agora, queria chamar a atenção para, ou realçar mais este aspecto, que é, eu considero verdadeiramente inadmissível que o Ministério Público venha com isto agora. Acho isto perfeitamente absurdo. E quero deixar isto sublinhado. Já me explicaram que não podiam adiar mais, porque há pessoas que estão em prisão preventiva e que, se a acusação não fosse agora, teriam de ser libertadas. Pronto, tudo
antecipavam,
bem.
Antecipavam.
Tudo bem, aceito esse argumento, mas então tinham de antecipar. E se me perguntarem a mim, então, mas antecipar por causa das eleições não é também uma decisão política? É. Aqui não há volta a dar. Qualquer decisão que aqui se fosse tomada tinha de ser política, não? As coisas são como são, e a decisão de avançar com a acusação agora, em vez de ter avançado há um ou dois meses, é uma decisão política,
sobretudo
eles tinham de a ter em consideração,
sobretudo porque, como refere o Nuno Garopa, o calendário era conhecido com meses de antecedência. Esta coincidência de datas era previsível.
É evidente, e diga-se passagem que se, agora vou especular, se o objetivo de deixarem isto para as semanas de campanha é para ter mais impacto, o efeito é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. O impacto que teve deixarem isto para a última foi o disto não ser debatido, disto não ser discutido nos vários debates que houve até agora. Foi no facto de não terem deixado as pessoas absorver esta informação. Agora, em cima do acontecimento, vamos ter dois tipos de reações. Vamos ter as reações de uma barricada a dizerem que o governo é um conjunto de ladrões, o primeiro-ministro anda a patrocinar ministros que são aldrabões, e temos o outro lado, a outra barricada, portanto, a dizer que isto é uma cabala contra o PS e por isso é que vieram com isso agora neste momento. E quando assim é, as pessoas arregimentam-se, cada uma na sua posição, e portanto não se deixam influenciar. Este tipo de notícias, para ter impacto e para as pessoas as absorverem, tem de se dar tempo a elas, para as pessoas pensarem nisto e perceberem quais são as implicações. Por exemplo, muito provavelmente, este candidato a deputado, o Tiago Barbosa Ribeiro, se a notícia tivesse saído há dois meses, se calhar agora não estaria nas listas. Possivelmente, não sei. Agora também parece tarde para sair. quando muito poderá vir a público dizer que não assumirá o lugar, o que me parece que era o que ele deveria fazer. Porque, concordo contigo, estando em oitavo lugar pela lista do Distrito do Porto, é evidente que vai ser eleito. Portanto, isso não está em questão sequer. Para ele não ser eleito, tinha de ser uma hecatombe eleitoral para o Partido Socialista. Portanto, isto de um lado. Do outro lado, portanto, isto em relação aos meus comentários relativamente ao Ministério Público. Relativamente ao Governo Socialista e ao Partido Socialista, isto é... Não sei como dizer. Isto é revelador de uma certa forma de fazer política. Por exemplo, olhamos para os Estados Unidos. Nós fartamos de criticar os Estados Unidos e as instituições americanas. Mas, por exemplo, nós temos neste momento um processo de impeachment a ser aberto em relação a Trump por causa de umas declarações que uma pessoa as lê e percebe que, de facto, são disparatadas, mas também não vê... assim, nenhum crime de lesa pátria ali, ou pelo menos eu não vejo, vejo ali até denúncias em relação a possíveis atuações do anterior vice-presidente. Neste caso, temos um ministro que foi mentir ao Parlamento, e acho que isto neste momento é um facto, portanto, aqui se calhar também divirjo um bocadinho de Nuno Garopa, que foi meio nas palavras. Nuno Garopa disse que ele omitiu informação ao Parlamento, eu acho que foi mais longe, acho que mentiu ao Parlamento. Já agora, o processo de impeachment ao Bill Clinton foi por ter mentido ao Congresso. Portanto, aqui temos um ministro que mentiu ao Parlamento, temos um deputado que sabia que o ministro mentiu ao Parlamento, e quer queira, quer gostem disto que eu vou dizer a seguir, quer não gostem, a conclusão é óbvia. Quando o ministro diz isto a um deputado, que não tem importância nenhuma, desculpa lá Tiago Barbosa Ribeiro, mas não tens grande peso no país. Quando o ministro diz isto a um deputado e confessa que sabia que as armas iam reaparecer, então é evidente que ele ao primeiro-ministro também disse. Pode ter sido, espero eu, ou imagino eu, suficientemente inteligente para não ter posto isto por escrito, mas é evidente que se disse a um deputado qualquer, numa troca de mensagens por SMS sem qualquer relevância, é evidente que também disse ao primeiro-ministro. E volto aqui a lembrar um tweet de Estrela Serrano de 2018, que é daqueles tweets que envelhecem mal, porque ela fez este tweet a defender o Partido Socialista, e na altura a defender o ministro, em que ela fez um tweet a dizer isto. Alguém acredita que se o ministro soubesse, não teria contado ao primeiro-ministro e ao Presidente da República? Eu acho que a resposta a esta pergunta é com cada um, mas a minha resposta é óbvia.
A resposta de Luís Aguiar Conraria. Vamos então para o Nuno Botelho, não sei se...
A partir de Vila Nova de Gaia, se me permite.
Já fizeste a consulta disponível em rr.sab.pt da sondagem das sondagens, de resto que faz a síntese de consultas de opinião, enfim, é um valor que é uma estimativa e não ambiciona propriamente antever o resultado final da eleição do próximo domingo, e que foi justamente desenvolvido com o apoio de Luís Aguiar Conraria. Eu poupei-o as explicações porque ele tem uma longa entrevista no site para a qual remeto a curiosidade dos nossos ouvintes, mas o ponto era, não sei se já fizeste essa consulta para perceber se há aqui um efeito deste caso, enfim, nas intenções de voto, ou se pelo contrário, enfim, é algo que julgas que não vai propriamente acontecer. Nuno.
Boa tarde a todos. Antes de mais, só referir uma coisa que me parece importante, que é o seguinte: eu fui aluno e sou amigo do professor Azeredo Lopes há muitos anos, e portanto quero fazer aqui esta declaração de interesses, porque acho que é importante as pessoas lerem as minhas ouvirem as minhas declarações à luz daquilo que é a minha relação pessoal com ele. Obviamente não estou aqui para julgar a pessoa, nem me cabe fazê-lo, mas não deixo de referir isso, que me parece importante.
Já agora tens alguma relação, enfim, de proximidade com Tiago Barbosa Ribeiro?
Também conheço bem e tratamos-nos por tu, se isso é só para dar essa nota, e portanto conheço...
A malta do Porto não quer dizer nada.
Não quer dizer nada, exatamente, mas obviamente diria que tenho uma relação de maior proximidade com o professor Azeredo Lopes, mas conheço bem o Tiago Barbosa Ribeiro. E dito isto, parece-me importante para dizer o que iria dizer a seguir. Concordo inteiramente com aquilo que foi dito relativamente ao Ministério Público. Acho que o timing é péssimo. Poderia perfeitamente, se a justiça portuguesa fosse gerida de uma forma mais profissional, e já o temos feito aqui, falado sobre isso, de uma forma mais rigorosa e profissional, poderia-se ter antecipado estas questões e poderíamos já há um mês ter tido, se calhar, acusação. Houve tempo mais suficiente para isso. e não estaríamos hoje a discutir este assunto desta forma. Dito isto, não invalida que eu acho que também haja aqui erros, a meu ver, do próprio Primeiro-Ministro. Ou seja, acho que o Primeiro-Ministro não pode aparecer na televisão, no dia em que é deduzida a acusação, a dizer que há justiça o que é da justiça e que eu já disse o que tinha a dizer sobre o assunto e respondi ao Parlamento quando me foi solicitado por escrito e via para lá as minhas respostas. Acho que o assunto também tem uma gravidade que obriga, até pela situação em que estamos, de plena campanha, obriga a que o Primeiro-Ministro esclareça de forma mais clara e de forma mais evidente o povo português. Porque, de facto, o que estamos aqui a falar é que é o quarto ministro da hierarquia do governo que sai, neste caso, acusado de crimes que, objetivamente, independentemente da relação que tenha com ele, são coisas graves e, portanto, têm que ser apuradas até à mais última consequência. O facto, concordo inteiramente, e por isso ia falar agora, o Tiago Barbosa Ribeiro era, à época, o presidente da Conselhia do Partido Socialista no Porto. Portanto, a relação de proximidade existente com Azevedo Lopes, eu leio à luz dessa relação, ou seja, era alguém com quem Azevedo Lopes, obviamente, interagia bastante e teria, digamos assim, uma relação, ou terá, uma relação de grande proximidade, porque é, digamos assim, o órgão político da sua conselhia. Portanto, isso é normal em política e nos partidos haver essa ligação com os presidentes conselhios, distritais. Portanto, há essa ligação e, portanto, essas conversas, não estou a desculpá-las, estou só a referir essas conversas, acontecem, não com este teor, esse teor nem qualifico, porque acho inconcebível este teor desses SMS trocados, mas essas conversas políticas acontecem entre estes atores políticos, é normal acontecerem. E, portanto, o que queria dizer sobre isto é que, de facto, o tema é muito importante. Acho que o tema deve ser discutido na campanha, isso é importante referir, porque é um tema muito importante. Estamos a falar de mais um caso deste governo, há vários, temos já visto vários, e este é mais um. E, de facto, restam poucas dúvidas, digamos assim, de que há uma grande confusão na relação entre os deputados, neste caso, o deputado e o ministro de então. Portanto, recapitulando, parece-me que o PS tem aqui uma dificuldade na campanha, que, respondendo à tua pergunta de forma muito direta, eu acho que, apesar de tudo, não vai ter grande impacto nas sondagens.
Ou seja, não tem um potencial expressivo nas urnas.
Não, teria, dificilmente deveria ter, deveria ter, mas não vai ter. As pessoas não estão sensibilizadas para a gravidade destas questões, é a minha opinião sobre isso. Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas em discutir assuntos do dia-a-dia, se têm o passo social ou não têm, e não percebem a importância, não estou com isto a tirar inteligência às pessoas, estou só a dizer é que para as pessoas a prioridade são outros temas e, portanto, isso parece-me claro, parece-me evidente. Também me parece evidente que, e na reação do Governo e do Partido Socialista, há uma tentativa, muito à luz daquilo que aconteceu e foi referido pelo Nuno Garopa, do que aconteceu em 2009, de tentar chamuscar, na altura, a então Presidência da República, com uma manobra de diversão clara. Também me parece que agora o Partido Socialista vai tentar fazer chegar à Presidência da República o tema para tentar baralhar e que se deixe de discutir se o Partido Socialista tem alguma responsabilidade nisto e o Governo, ou será mais o Presidente da República.
Vamos então
Mas sobre isso falávamos assim.
Vamos já seguir num próximo segmento. Nuno Garopa, aparentemente a linha clássica usada por Costa à justiça, o que é da justiça, e a que se junta agora à frase, enfim, relativa a Rui Rio, frase de Costa, estão a retirar dignidade à campanha. Tudo indica que este discurso vai ser mantido. Mas recuperando aqui uma questão, de resto colocada há 8 dias, e o Nuno Garopa não estava connosco, Azevedo Lopes, Nuno, é o 5º ex-membro do atual governo envolvido pela máquina da justiça em processos judiciais. Depois, recorde-se do Ministério Público ter acusado, em maio, ex-secretários de Estado no caso Galp, Rocha Andrade, Jorge Costa, enfim, temos também o caso do entretanto falecido João Vasconcelos, e também José Artur Neves, ex-secretário de Estado da Proteção Civil, ter sido constituído arguído por suspeitas de corrupção. Enfim, estas questões, mais o Family Gate, a endogamia, mereciam ou não ter sido alvo de um rigoroso escrutínio na campanha, de um debate político aprofundado, isto numa campanha eleitoral normal. O estranho é isto não ter acontecido? Ou isso deve-se a este argumento do Nuno Botelho, enfim, de uma sociedade provavelmente pouco politizada como a portuguesa e pouco exigente?
Vamos lá ver, eu acho que há aqui questões, há diferentes questões que explicam porque é que tudo isto ocupa e vai ocupar parte da campanha, mas terá um impacto, eu concordo com o detalhe, terá um impacto muito marginal no sentido de voto. E a primeira, talvez a primeira questão que eu acho que quer o Luís, quer o Nuno já referiram, e acho que é preciso separar e nesse sentido responder ao Primeiro-Ministro, é à justiça o que é da justiça. Ora, o que é da justiça é a dedução da acusação penal. E evidentemente é uma questão de justiça. Agora, que o Ministro mentiu ou omitiu na Assembleia da República, não é uma questão penal, é uma
exatamente,
questão política.
Exatamente.
Isso é uma questão política. E, portanto, essa questão está em cima da mesa. E mesmo que o processo seja arquivado e que Azevedo Lopes não tenha cometido nenhum crime à luz do nosso Código Penal, a verdade é que mentiu à Assembleia da República. E, portanto, isso tem questões políticas e levanta questões políticas. Daí que eu até tenha criticado mais o Presidente da Assembleia da República que o próprio Primeiro-Ministro. Porque eu não entendo como é que o Presidente da Assembleia da República, perante isto, vem dizer, escamotear isto e dizer que isto não tem importância qualquer, isto não é um assunto relevante. A segunda questão é, penso que parte do problema tem a ver com uma questão que eu já levantei e outra que quero levantar. Uma é, a verdade é que toda esta questão da endogamia, do mau funcionamento do Ministério Público, das inconsequências da justiça penal, da judicialização da vida política, tudo isto são produto de uma incapacidade de fazer uma reforma da justiça penal e do Ministério Público. Coisa que nenhum partido que se apresenta neste momento tem projeto. Portanto, o tema está e tem que estar afastado porque ninguém tem nada a dizer, exceto mudar lá umas pessoas no Conselho Superior do Ministério Público ou pôr mais meios ou mudar ali o artigo 437/9.
O PSD tem algumas intenções em relação a...
Não,
o PSD tem intenções completamente dispersas que não fazem parte de programa estrutural nenhum.
Avulsas,
que é uma imensa opção com o segredo de justiça e a outra questão, a composição do Conselho Supremo do Ministério Público, que todos sabemos em Portugal, que podemos mudar mais para B ou para C, não vai ter grande impacto, porque as coisas são como são, precisam levar uma volta enorme. Não é mudar ali mais uma pessoa, pôr lá mais um professor doutor de Direito e tirar de lá alguém do Ministério Público. Portanto, os partidos não têm nada a dizer sobre isto. E isto leva-me à terceira questão, que eu acho que é isso, que no fundo o Nuno depois também estava já, de alguma forma, a avançar, que é que os partidos todos têm telhados de vidro. E, portanto, ninguém sabe muito bem para que lado é que isto pode cair, se isto for levado a sério. Porque, para isto ser debatido a sério e de facto, os eleitores sentirem-se mobilizados para votar em função destas questões, bem, vamos ter um problema. É que o PSD leva arguídos e até faz a distinção entre aqueles que são arguídos e não são arguídos nas listas e que depois assinam cartas diferentes e princípios diferentes. Portanto, todos os partidos estão, de alguma maneira, chamuscados e com tirados de vidro. E, portanto, se nós vamos entrar a sério neste debate, isto, enfim, tem consequências complicadas. E, portanto,
Nuno Garopa, mas ainda antes de elaborares mais, esta incapacidade do Ministério Público de adequar a acusação ao calendário eleitoral que destacas, não vai haver responsabilização? Não vai...
Claro que não.
Não é sindicável.
Nunca há.
Mas não seria
é pura incompetência e a pura incompetência fica assim.
Mas não seria sindicável se, por exemplo, algumas das propostas do PSD fossem aprovadas? Pergunta.
Mas como é que seria sindicável? O PSD propõe alterar a estrutura do Ministério Público? Propõe responsabilizar a Procuradora-Geral da República por isto? Propõe dar poderes à Procuradora-Geral da República para que isto aconteça? Não. A única coisa que o PSD propõe é que, em vez de lá estarem quatro procuradores no Conselho Supremo do Ministério Público, sejam quatro pessoas de direito. Qual é a diferença? Não faz diferença absolutamente nenhuma. Aliás, tanto é que...
Se calhar vai prejudicar ainda mais. Se calhar vai tornar ainda mais lento.
Revela bastante ignorância do que é a experiência comparada noutros países e revela bastante ignorância sobre aquilo que é a evolução da composição dos conselhos em Portugal. Porque a própria composição dos conselhos em Portugal já foi alterada porque, por exemplo, o Presidente da República pode ou não nomear juízes para o Conselho Superior da Magistratura. E o que tem acontecido é que diferentes presidentes têm nomeado diferentes perfis. Houve algum impacto no funcionamento do Conselho Superior da Magistratura? Zero. Portanto, isto revela apenas uma obsessão com temas de espuma. Não é uma reflexão profunda sobre é preciso reformar o Ministério Público, é preciso reformar o processo penal, é preciso reformar a hierarquia do Ministério Público e é preciso reformar os tribunais em matéria penal. Sobre isso o PSD não tem absolutamente nada a dizer, nem o PS, nem o PSD, nem o CDS, nem ninguém. Pelo contrário, até tivemos a Assunção Cristas a dizer que se opõe às reformas sugeridas pela OCDE simplesmente porque estavam no programa do PAN. E como não estão no programa do CDS, já são más. Portanto, este tema é um tema em que se tem que agarrar a espuma, porque a substância não existe. E essa é parte da questão,
que está subjacente aqui. Como é que isto vai evoluir ou não vai evoluir? Eu acho que vai depender muito agora daquilo que os vários atores entenderem que é a melhor ou pior oportunidade. É evidente que em 2009 todos percebemos que na altura José Sócrates teve uma enorme capacidade de envolver a Presidência da República e de tornar o PSD, na altura com Manuel Ferreira Leite, refém do tema das escutas durante, e da asfixia democrática durante toda a campanha. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que ainda falta uma semana para as eleições e é possível que nos próximos 4 ou 5 dias o PS e o PSD tenham outras formas de entender. Deixem-me só para terminar dizer, eu acho que de qualquer maneira, e falando já de sondagens, campanhas, resultados, há um incentivo claro ao PSD e ao PS em entenderem-se na forma como os temas da campanha são desenvolvidos na próxima semana, porque tanto o PS como o PSD têm um interesse enorme em bipolarizar como fizeram na Madeira. Porque o que a experiência da Madeira demonstrou é que se houver capacidade de bipolarizar, o PS e o PSD ganham, porque esmagam os partidos à sua volta. E, portanto, eu também antecipo aqui que vejo um incentivo para Costa e Rio de alguma forma entenderem-se nos temas e na forma de se confrontarem em público para ajudar uma bipolarização muito forçada até ao dia das eleições, esmagando o CDS à direita e o Bloco e o PC à esquerda.
E acho que isso ficou claro nos debates, Nuno, desculpa.
Não, eu acho que isso só vai acelerar.
Não é? E exatamente. Nos debates foi claro, Costa de um lado e Rio, mas eles foram, entre aspas, jogando aquele jogo e trocando a bola, digamos assim, e tentando esmagar os seus adversários dessa
forma. Vamos então com a Luísa Guerra Conraria, com o Nuno Botelho, ver esta questão da eventual polarização e deste eventual entendimento tácito a referir aqui pelo Nuno Garopa, sobretudo quando, com tancos à parte, Rui Rio havia lamentado na última quinta-feira que Costa, num certo sentido, tenha traído uma relação de anos, ao referir-se um dia antes que o PSD vai cortar reformas, vai cortar salários, vai reverter os passos sociais. Rio não gostou, acusou Costa de desespero, de agitar um fantasma que sabe não existir, e Rio diz que Costa quer cavalgar as memórias do resgate financeiro e lembra o que não havia feito desta forma durante a campanha e durante estes meses todos, enfim, desta forma tão expressiva, e lembrou Luísa Guerra Conraria que a governação no tempo da Troika tinha sido fruto, enfim, do descalabro completo com José Sócrates. Julgo que a expressão utilizada foi mesmo desgovernação. Com estes novos dados de Tancos, com este exemplo da Madeira, da bipolarização, como é que crees que tudo possa evoluir? Luísa Guerra Conraria, em Bragança.
Muito bem.
É verdade. Pois é, a visão aqui de Bragança é igual à que eu costumo ter, de Gaia ou de Braga. Tudo o que tu disseste, quer dizer, essa acrimónia ou essa disputa que está a aumentar entre Rui Rio e António Costa, parece-me que é normal e independente disto tudo. Quer dizer, não faltava mais nada que António Costa não lembrasse o passado do PSD e não faltava mais nada que o PSD não lembrasse, que Rui Rio não lembrasse o passado do PS. Quer dizer, tudo isso me parece absolutamente normal em campanha.
Mas Rui Rio lembrou muito pouco os anos Sócrates.
Pois, mas faz mal.
Não é propriamente um dos temas preferidos.
Quer dizer,
Rio.
Faz mal, não sei. Eu não sei se faz mal.
Mas agora estão a extremar um bocado as posições. Esse é que é o tema, Luís, não é? Repara que à medida que a campanha vai evoluindo, eles estão a extremar. Para ir pouco ao encontro daquilo que o Nuno Garopa estava a referir, que há aqui a tentativa de bipolarização. É, se não formos nós é o caos, diz um, e o outro diz o outro era muito pior e já o tempo de Sócrates aquilo era o péssimo e, portanto...
Mas isso parece-me normal independentemente deste caso de Tancos. Este Tancos
mas a dramatização
e vai ser aproveitado para dramatizar ainda mais. E acho normal que seja aproveitado. Agora, o Costa, já discutimos isto na semana passada, já percebeu que a maioria absoluta será conseguida ou não ao centro, e parece-me que neste momento os eleitores do Bloco de Esquerda e da CDU se calhar estão mais ou menos seguros, portanto, aqui sempre com algum cálculo probabilístico, portanto, obviamente nada disto é certo, e claro, e Rui Rio está a lutar pela sua sobrevivência, portanto, esta disputa ao centro implica extremar de posições, não vejo aqui nada de anormal, e ainda não vi ninguém a passar dos limites. Não acho que nenhum dos candidatos até agora disse nada que fosse absolutamente inconcebível e inadmissível de uma democracia. Pelo contrário, acho, comparando com...
Mas há uma acusação grave, há uma subida de tom. António Costa acusa Rio de retirar dignidade à campanha.
Ah, isto a pretexto de tanques, não é?
Porque sim.
A acusação é grave. A acusação de tanques é grave. Portanto, é normal que exista. Agora, é evidente.
Mas a acusação de retirar dignidade à campanha também não é propriamente meiga.
Mas é mais ou menos óbvia, não é? Quer dizer, depois do que nós também já discutimos a semana passada, depois de termos visto Rui Rio a desvalorizar casos judiciais por resolver, é evidente que ele este não podia deixar passar em branco. Era preciso ser-se muito tolo para não aproveitar politicamente este caso. É evidente que depois a seguir o vão acusar de contradição e vão pegar nos argumentos que ele usava para justificar o não falar de casos judiciais em aberto, porque ele agora está a dizer que a acusação já é conhecida. Tudo bem, e portanto que já não está em segredo de justiça. Mas o que ele dizia há uma semana e pouco não era isso. O que ele dizia há uma semana e pouco era esperar que os tribunais decidissem. E a acusação está conhecida, o julgamento nem começou ainda. Ainda vai haver debate instrutório em que pode ser decidido que isto não vai para julgamento, que nem sequer há bases para acusar. Portanto, Rio, se fosse coerente com aquilo que disse há uma ou duas semanas, não usaria este caso.
Portanto, usando a expressão agora,
evidentemente que seria tolo fazê-lo. Evidentemente que seria tolo não o fazer. Aliás, tal como eu disse a semana passada, isso. Que era tolo não o fazer.
Claro.
E que ele estava com algum falso moralismo.
Claro, e o mal foi ter declarado que não iria fazer, não é? Um bocado isso. Mas eu acho que mesmo assim...
Porque isto é política. Nós não podemos esquecer que isto não é política.
Isto já não está no campo da justiça. Ou seja, isto não é só no campo da justiça que é julgado. É um pouco o que estávamos a falar. Isto é um tema político e incontornável e que não podemos de maneira nenhuma olhar para o lado e cada partido aproveitar para o seu lado e tentar melhorar e tirar disso partido no bom sentido do termo. E portanto eu acho que desse ponto de vista a campanha vai extremar, está a extremar, a acrimónia entre os dois é evidente cada vez mais, numa tentativa de bipolarizar. Não concordo com o Luís no que ao Bloco de Esquerda diz respeito, porque eu acho que ainda não está, pode não estar ainda totalmente solidificado o seu eleitorado. Acho que é todos os partidos, em relação ao CDS, à direita, PCP, Bloco de Esquerda à esquerda, eu acho que o Bloco de Esquerda é o que corre mais risco de voto útil para o PS nesta fase final da campanha, e à medida que surjam sondagens que aproximem o PS do PSD, o Bloco de Esquerda vai ser vítima disso, no meu entender, ou pode ser vítima disso. No entanto, eu acho que vamos ter esta semana uma semana com sondagens para todos os gostos e todos os feitios, e portanto vamos poder analisar isso com mais calma.
Em rr.sap.pt,
exatamente.
Justamente. Deixa-me só abrir aqui rapidamente um parênteses antes, ainda à volta de Tancos, o papel do Presidente da República. Sim. E o envolvimento da Presidência. Nuno Garopa, Marcelo, apanhado de surpresa nas Nações Unidas, reagiu com particular, enfim, sonoridade, com algum estrondo às notícias, e veio dizer que o Presidente da República não é um criminoso, abrindo essa exceção de falar de política interna no estrangeiro. Até onde o caso de Tancos poderá aqui, de alguma forma, projetar uma sombra sobre a Presidência? Só para encerrarmos, enfim, o capítulo de Tancos e avançarmos no programa.
Eu penso que é evidente que há uma sombra, não é pode. Há. Marcelo já tem um problema com o caso de Tancos de antes. Aliás, Marcelo teve que vir várias vezes a público dizer que exigia saber a verdade em Tancos, porque evidentemente não só diretamente afeta a sua casa militar, não é? E portanto evidentemente isso tem repercussões, como evidentemente Marcelo tem o problema de estar extremamente visto, se é ou não é outra questão, mas é visto como próximo do governo. Portanto, é evidente que toda esta questão envolve Marcelo. Marcelo é o comandante-chefe das Forças Armadas. É evidente que há uma enorme insatisfação nas Forças Armadas com a forma como o caso Tancos foi gerido, e Marcelo está, obviamente, pressionado pelas Forças Armadas nesse aspecto. Envolve a sua casa militar e, evidentemente, a forma como geriu o caso Tancos colocou em linha de total coordenação com o governo. Portanto, agora, quando o governo tem um problema, é evidente que isso atinge a Presidência da República. Parece-me que a forma como reagiu foi, entendo, mas o Presidente da República não é para reagir emocionalmente. O Presidente da República tem que ter cuidado com as suas palavras e não fazer determinadas declarações em público. Eu, quando vi naquela manhã o Presidente da República não é um criminoso, até passou pela cabeça que estava a falar do Trump. Porque, evidentemente, isso é que está a grande questão, é se o Trump é um criminoso ou não é um criminoso.
Justamente no mesmo dia.
No mesmo dia. Portanto, eu acho que o Presidente da República aí percebe que tenha tido uma reação emocional, mas, enfim, se leva uma delegação de jornalistas, tem que ter algum cuidado na forma como aborda este assunto em on com os jornalistas. Outra coisa é que depois faça comentários em off mais emocionais. E, portanto, aqui acho que o Presidente da República não teve algum cuidado na forma como se exprimiu publicamente sobre o caso na altura em que saíram notícias. Também mostra, em relação a tudo o que nós estamos a dizer, que num sistema em que as coisas estão, de facto, com prestação de contas e o sistema é organizado como deve ser, a senhora Procuradora-Geral da República, evidentemente, devia ter informado o Presidente da República com antecedência de que ia haver dedução de acusação nesta altura. Porque isto são questões políticas, como disse o Luís. Continuar com o mito de que há questões jurídicas e judiciais que não são políticas e vice-versa, é simplesmente continuar a criar problemas. É evidente.
Nuno, com Joana Marques Vidal teríamos tido outra trajetória?
Penso, não, teria sido a mesma trajetória porque insistiriam que a Procuradora-Geral da República não tem responsabilidade sobre a escolha das datas de dedução de acusação e que, na separação de poderes, na mítica separação de poderes, não compete à Procuradora-Geral da República informar o Presidente da República de que será deduzida a acusação, quando é. São duas coisas que penso que são problemáticas na cultura judicial portuguesa e que continuamos a não querer discutir e a fingir que não são problemas.
Nuno Botelho, esta subida de tom das palavras presidenciais teve que objetivo?
Eu acho que se justificaram. Acho que o tema e a forma como foi colocado é de uma extrema gravidade. Já o assunto tanques tem gravidade, mas envolver nisto o Presidente da República tem uma gravidade, para mim, que passa todos os limites. E, portanto, a Presidência da República tem que ser preservada, ou deve ser preservada, destas questões. E acho, volto a dizer, que há aqui uma tentativa, em período de campanha, do Partido Socialista de tentar chamuscar a Presidência da República para desviar as atenções deste tema. Não tenho dúvidas sobre isso. E acho que chega a ser irónico que quem tente fazer esta manobra de diversão ache normal que, e vamos aqui supor, que eu não acredito, mas vamos supor que então, segundo o que querem fazer crer, que o Sr. Presidente da República saberia da questão e o Sr. Primeiro-Ministro não saberia. Isto não cabe na cabeça de absolutamente ninguém, não é? Portanto, o que estamos aqui a falar é de um ministro que, ao que tudo indica, saberia do encobrimento, que naturalmente, digo eu, e de forma absolutamente clara, deu conhecimento ao Primeiro-Ministro. Caso contrário, o Primeiro-Ministro não tem mão nos ministros que coordena e, portanto, isto não fazia sentido absolutamente nenhum. E agora está-nos a querer fazer crer que não sabia de nada. Portanto, eu acho que isto é de uma extrema gravidade.
A ser assim, isto vai ter custos políticos para António Costa se for reeleito a Primeiro-Ministro?
Eu acho que não vai ter custos políticos no imediato, mas que pode ter a seguir ao dia 6 de outubro. A partir daí, na próxima legislatura, de certeza absoluta que o Sr. Presidente da República terá uma visão diferente das coisas e, ou muito me engano, ou não confiará tanto na informação que lhe foi sendo dada. Porque é disso que estamos a falar. O Sr. Presidente da República foi acreditando na informação que lhe foi sendo dada e não acredito que alguma vez lhe tenham dito que haveria esta questão do encobrimento. Eu, conhecendo o Presidente da República, que tem o seu estilo, que tem a sua forma de estar, mas há coisas que eu tenho a certeza e o sentido de Estado dele é o suficiente para não se meter nestes filmes.
A ser assim, neste cenário colocado por Nuno Botelho, vai ter custos, Luís Aguiar Conraria, no relacionamento futuro entre Marcelo e Costa?
Bem, eu começaria por dizer que não dou de forma alguma por adquirido que Marcelo Rebelo de Sousa não soubesse. Aliás, até vou mais longe. Acho que toda esta maquinação de devolução de armas e por aí fora é uma coisa típica do comentador Marcelo. Não disse presidente Marcelo, mas típica do comentador Marcelo. Este é o tipo, são as típicas brincadeiras dele. Se, enquanto presidente, ganhou sentido de Estado, espero que sim, portanto espero que não esteja envolvido nisto, mas de forma alguma dou por adquirido que,
não tenho dúvidas,
que ele não tem nada a ver com o assunto. Sim, mas está bem, mas
é o Presidente da República.
Está bem, mas isso és tu, eu estou a falar de mim.
Sim,
e
sim,
eu tenho
com certeza, com certeza.
Eu tenho muitas dúvidas. Neste caso todo, em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa, o que eu gostaria mesmo de chamar a atenção é uma coisa que o devia fazer pensar. Que é, aparecem numas escutas que o papagaio-mor do reino sabe de tudo e toda a gente, Procuradoria-Geral da República, jornalistas, público e ele próprio, pensam que o papagaio-mor do reino é ele. Portanto, aliás, se há coisa que...
Ele próprio
garantidamente,
não, onde é que está ele próprio?
Desculpa lá, o ele motivo próprio. Pelo... Desculpa, o motivo pelo qual ele acha que está a ser ligado a estas notícias é precisamente as notícias que falam do papagaio-mor do reino.
Isso é uma interpretação tua.
Então qual é a tua?
Não tenho essa interpretação.
Está bem, mas então diz-me qual é a tua interpretação. Qual é o motivo?
Os jornalistas terão perguntado se ele se sentiu afetado por isso. E ele terá dito imediatamente que não e negado isso.
Ele disse que não se sentia afetado.
Ele não assumiu.
Ele disse que não se sentia afetado. Ele pôs a notícia no Expresso.
Não, ele disse que
estava... Ele pôs a notícia no Expresso a dizer que a tentativa de o estarem a ligar... Ele não, mas fontes ligadas a ele... Fontes ligadas a ele põem notícias no Expresso. Tudo, né? É o que o Expresso diz. O Expresso diz notícias, fontes próximas da Presidência da República. Dizem que estão a tentar implicá-lo. A única tentativa que há neste processo todo de o tentar implicar é a referência ao papagaio-mor do reino. Desculpa.
Sim, mas ele em momento nenhum portanto, disse que assumia que era o papagaio-mor do reino. Desculpa a expressão, estou a usar a mesma.
Desculpa, é a única ligação que há a ele ser, ele está ligado a isto, é essa frase. Se ele não assume, então não enfiasse o barrete. Desculpa lá, não enfiasse. Eu não enfiei. Quando falaram papagaio-mor do reino, eu não me passou pela cabeça que se estivessem a referir a mim.
Claro. Também.
Mas ele, pelos vistos, pensou que estavam a referir a ele. Ele, a Procuradoria-Geral da República e os jornalistas. Ora, isto diz muito sobre o que é a nossa Presidência da República. E diga-se passagem, mesmo que no futuro se venha a provar que o papagaio-mor do reino não é ele, que se estavam a referir a outra pessoa qualquer, ou se calhar ao Marcos Mendes, ou um conjunto de pessoas.
Miguel Sousa Tavares, José Miguel Jude, foram outros dos nomes.
Ou ao próprio ministro.
Foram colocados,
pelo
Major Brazão.
Seja quem for, agora façam o spin que quiserem. Façam o spin que quiserem. Isto é um bocado como a picareta falante, que se colou perfeitamente ao Guterres na altura em que saiu com a picareta falante. Neste momento, realmente, o Marcelo Rebelo de Sousa é o papagaio-mor do reino, é uma descrição perfeita do que tem sido a presidência dele.
Nuno Garopa, tens refletido, enfim, consistentemente sobre o futuro do centro-direita em Portugal. Eu recordo o teu livro ainda disponível nas livrarias da direita portuguesa, da frustração à decomposição. Como é que estás a avaliar o percurso das forças políticas à direita do PS nesta campanha eleitoral? Ainda, aparentemente, antes de Tancos, havia quem defendesse que o centro-direita estava sem uma mensagem clara, que o eleitorado o compreendesse como alternativa ao PS. De resto, como é que Rui Rio explica ao eleitorado o que o separa, o que o distingue de António Costa, quando aparentemente se ufana ele próprio de ter um Mário Centeno? Não diz que o professor Joaquim Sarmento é potencialmente melhor do que Mário Centeno, mas sim que é o Mário Centeno dele.
Antes da questão geral, deixem-me dizer que isso foi...
Desculpa lá, Nuno, respondes. Isso é o momento mais surreal dos debates.
Foi. Tem que ser eleito com o momento surreal dos debates. Acho, toda a campanha, diria.
Eu, desde fora, como não vi os debates, entendi isso como um enorme desrespeito pelo Joaquim Sarmento Rodrigues. E, portanto, acho que, de facto, diz muito do muito baixo nível que desceu a política portuguesa. Sarmento Rodrigues tem um nome, tem uma carreira, não é um centeno, não há centenos. Portanto, isso pareceu-me, de facto, já de um nível muito baixo naquilo que são as instituições políticas portuguesas. E, portanto, fiquei mesmo chocado com a expressão, porque pensei que a expressão, ao princípio, viesse do lado do PS. Quando percebi que era do lado do Rio, acho que realmente mostra o muito baixo nível a que o país caiu.
Desculpa interromper-te, Nuno, e como o Rio gosta de centeno? Hein?
Sim, portanto, tudo isso é uma confusão enorme. Agora, eu voltava ao ponto que o Luís e o Nuno tinham feito antes, para talvez refletir um bocadinho sobre a questão da direita. Eu acho que parte daquilo que é o processo de bipolarização e da crescente acrimónia de Rio contra Costa, que faz parte, na minha opinião, dessa bipolarização, tem a ver também com a situação em que está o CDS. É que Rio esmagou o CDS, isso é claríssimo. O CDS está com 4% nas sondagens, praticamente não consegue chegar aos 5%. E a Assunção Cristas está-se a agarrar ao assunto de Tancos como uma boia de salvação. É evidente, eu também percebo a estratégia do CDS. Quer dizer, o CDS tentou tudo. Eu penso que a Assunção Cristas, na altura, não consegue compreender o que é que aconteceu nas europeias, o que é que aconteceu na Madeira, como é que alguém que ganhou Lisboa 21% e falava em sorpasso, de repente tem 4% nas sondagens e voltou...
Mas, apesar de tudo, na Madeira, o CDS pode ser decisivo. É decisivo.
Sim, mas perdeu votos e deputados.
Mas ganhou importância, é relevância.
Sim, com certeza.
Sim,
mas...
sim, mas gostava só de lembrar os ouvintes que em 2011 o CDS elegeu 9 deputados, em 2015 7 e agora 3. Como é que alguém que perde 2/3 da bancada em 2 legislaturas está eufórico? Não, isto não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, evidentemente que há um claro problema de dissonância cognitiva já no CDS. Mas, evidentemente, que tem a ver com a questão do sorpasso, quer dizer, um partido que tinha 6% ou 7% das sondagens e falava em ser primeiro-ministro. Portanto, há um problema de dissonância cognitiva no CDS há muito tempo. Imagino que o CDS, nesta altura, agarra-se a Tancos como uma boia. É evidente que Rio tem que responder a isso. Porque a única forma de Rio ultrapassar a fasquia dos 25% e estar naquilo que as sondagens dizem agora, que é os 27%, é esmagar o CDS. Se Rio não esmaga o CDS, Rio não passa da fasquia dos 25%. Portanto, é evidente que parece-me que a relação entre o PSD e o CDS vai se complicar até ao fim da campanha eleitoral, porque o PSD precisa daqueles votos para superar a fasquia dos 25%. Contudo, se nós somarmos, continuamos a ter resultados muito pequeninos para a direita. A direita, como é evidente, teve um mau resultado nas europeias, teve o pior resultado da sua história na Madeira. É evidente que o PSD vem dizer que teve os mesmos votos que em 2015. Pois, mas votaram mais de 6 mil pessoas. Portanto, o eleitorado não é o mesmo. Pois, mas em duas legislaturas o PSD perdeu um terço do seu eleitorado. Não é? Passou da ordem dos 90 mil para a ordem dos 60 mil. Portanto, no conjunto da direita. Portanto, evidentemente que a direita, em eleições, voto contado, desde alguns anos esta parte, está em mínimos e sistematicamente em mínimos. As sondagens indicam que esses mínimos continuam a acontecer, porque somado o PSD e o CDS e as pequeninas formações de direita, não passam dos 32%, nas sondagens, 33%. O que está a acontecer, na minha opinião, e se isso acontecer, Rio, de facto, conseguiu inverter um pouco neste final de campanha a situação, é Rio está a conseguir concentrar o voto útil à direita no PSD, está a esmagar o CDS e está a esmagar os pequenos partidos. Por exemplo, a Aliança teve 0,5 na Madeira, não é? Neste momento, Santana Lopes eclipsou-se, não existe nesta campanha. Portanto, eu acho que, de alguma maneira, Rio não está a ganhar votos ao PS, não está a ganhar novos eleitorados, está a conseguir concentrar o voto útil da direita. E, nesse sentido, vai ter que manter uma campanha de alguma tensão com o CDS durante esta última semana para forçar, de facto, esse voto útil e esmagar o CDS. Se vai conseguir ou não, veremos daqui a uma semana nas eleições.
Questão de, para um minuto, Nuno, porque é que o PSD e o CDS aparentemente não têm sucesso a convencer o eleitorado de que uma economia mais liberal pode produzir melhores resultados, maior riqueza? Porquê é que isto não passa? Porquê é que não funciona em Portugal? O discurso do Estado mínimo. Tão rapidamente quanto possível.
Não passa porque houve austeridade e não passa porque toda a gente compreende que para descer impostos é preciso cortar na despesa social e 90% do eleitorado não quer.
Nuno Garopa, Nuno Botelho, Luís Aguiar Conraria e mais um Conversas Cruzadas. Eu volto a recordar os nossos ouvintes para não perderem a sondagem das sondagens. Onde para a intenção de voto? Em que ponto convergem os estudos de opinião? A Renascença reúne todos os inquéritos de opinião políticos realizados em Portugal, filtra o ruído estatístico e procura chegar à melhor estimativa para os resultados de 6 de outubro, de hoje a 8 dias. Continuação de Bom Domingo.
Conversas Cruzadas.